Vamos examinar hoje uma passagem da segunda carta de Paulo ao seu discípulo Timóteo. A gente vai examinar o capítulo 4, mas queríamos fazer aí algumas observações aqui no capítulo 3, que são passagens importantes. Onde Paulo, ele nos alerta para dias trabalhosos, né? Dias tormentosos. E a gente encontra essa mesma advertência em outros livros das Escrituras, em outras passagens, o que constitui para nós um fundamento, né, da verdadeira teologia, que é a ciência de Deus. Não deve haver dúvida nos nossos corações quanto a esses avisos dados há muito tempo atrás, né? Falando do tempo do nosso mundo, porque para Deus, para os céus, passaram-se muito pouco, né, muito pouco tempo. Passou-se muito pouco tempo. Então, aqui no capítulo 3, na introdução, o apóstolo, ele fala desses dias trabalhosos, dizendo que sobreviriam dias complicados, né, para nós. E trabalhosos em que sentido? Que nós nos sentiríamos estranhos no meio de uma grande confusão e de uma situação que iria nos trazer opressão. Né? Quer dizer, aquele tempo de liberdade que nós tivemos, em que nós vivíamos a nossa fé com alegria, com esperança, com satisfação, ele passou. Agora é uma outra época, uma época em que nós que cremos no Deus Altíssimo, vamos passar todo tipo de opressão. E essa forma de opressão que Paulo chama de dias e de tempos trabalhosos para nós. Então, não nos surpreendam esses dias. Ah, o que está acontecendo? Não estou entendendo, porque essas coisas estão postas há muito tempo atrás para o nosso entendimento, para a nossa advertência. Se nós ainda estamos surpresos com os acontecimentos, é porque estamos meio fora assim, da cartilha, que nos ensina as verdades de Deus. Então, o apóstolo, ele fala da situação dos homens, da conduta dos homens, da postura dos homens dos nossos dias, e como eles se colocariam diante da vida e diante das demais pessoas. Então, Paulo diz que eles seriam amantes de si mesmos. Pessoas que estariam muito preocupadas com a sua própria personalidade. Homens vaidosos, que é o que a gente vê por toda parte nos dias de hoje. Basta a gente consultar os meios de comunicação que nos põe em contato com o mundo exterior, para a gente ver que tudo se tornou vaidade no mundo. E há estímulos constantes, né, desse sistema que está na Terra, para que as pessoas sejam vaidosas, para que as pessoas gostem de si mesmas, para que as pessoas se preocupem com o seu próprio sucesso. São coisas que, assim, parecem inocentes, mas que provocam uma grande desordem no corpo da sociedade. né, para nós que conhecemos os efeitos danosos da soberba, né, sobre a vida da coletividade. Então, uma sociedade cheia de soberba não tem como conviver. Ela já traz consigo a própria condenação. Seus elementos não podem participar da vida uns dos outros, porque estão muito ocupados com a própria felicidade. Então, o desastre é uma coisa que já está determinada. Né? Homens avarentos, ele fala, presunçosos, soberbos, blasfemos. Né? O que é blasfêmias em relação à vida? São pessoas que levam a sua experiência existencial sem considerar Deus. Hoje, as pessoas estão sendo envolvidas pela apostasia. A apostasia é uma vida que não considera a existência de Deus. Então, nós estamos cheios de pessoas fazendo o que quer no mundo sem levar em conta a orientação de Deus. E os homens se afastaram dos conceitos que haviam sido colocados na sociedade já há muito tempo, que relacionam-se com a vida mais regrada, uma vida mais controlada. Porque todo homem quer fazer a sua vontade, todo homem quer atender o desejo da sua carne. E para isso, ele teria que romper com Deus, e foi isso que aconteceu. Então hoje, as religiões elas não significam nada mais para o mundo, é um tipo de opção de vida. Você pode ter tua religião aí, desde que não me incomode, eu posso não ter religião alguma e posso viver do jeito que eu quero. Então, essa é a política hoje do mundo ocidental. E Paulo parece que profetizou isso, né? Falando de pessoas que viveriam de uma forma blasfema. Ele fala que esses homens seriam desobedientes aos pais e mães, né? Hoje é muito comum os filhos não se importarem com os pais, ou simplesmente tratarem os pais como se eles fossem iguais a eles. A gente vê muito isso. Então, o filho hoje não pede mais conselho para os pais, em nada. É raro o filho que chama o pai para conversar e perguntar alguma coisa para ele que vai fazer da vida dele. Ao contrário, eles acham que tem muito a ensinar para os pais. Nasceram ontem, estão cheirando fraldas ainda e acham que tem coisa para ensinar para nós. Né? A gente não tem nada a fazer a não ser achar graça deles. Né? Como Deus acha graça das nossas maluquices. Então, essa situação de desobediência, ela não é só desobedecer ordens, mas é não se importar com os pais, não honrar os pais. Não respeitá-los, não tratá-los com deferência. Vivemos uma situação bastante complicada. A gente tem recebido informações dentro da comunidade que muitos filhos estão assumindo essa postura. Isso é uma situação do nosso tempo, né? Da nossa época. E o diabo vem se valendo dessa artimanha para inverter o papel das coisas. E para entregar na mão de pessoas imaturas os rumos da sociedade. Então, o apóstolo aqui ele fala dessa desobediência e dessa ingratidão. Né? Dessa ingratidão aos pais. Né? Fala de homens sem afeto natural. Pessoas que não têm nem o amor comum. Homens irreconciliáveis, que estão sempre se dividindo por contendas, se desentendendo por tudo quanto é coisa, cada um quer ser mais entendido do que o outro e tal. A gente vive uma situação bastante complicada, né, no mundo. Pessoas caluniadoras, dadas à mentira, né, coisa muito comum também, a mentira passou a ser muito utilizada nos meios de comunicação, especialmente na internet. Né? Mentir é a coisa mais natural do mundo. Sendo que a mentira leva à condenação. As pessoas nem sabem disso. Estão envolvidas por essa artimanha do maligno e estão trazendo para si mesmo um futuro bastante doloroso, né? como a gente vai ver. Né? Homens sem amor para com as pessoas boas, né? Traidores, obstinados. O que é obstinados? Pessoas teimosas, orgulhosas, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Por quê? Porque para ser amigo de Deus eu preciso observar Deus. Né? Ah, eu creio, mas eu quero viver do meu jeito. Oh, você crê em Deus, então a sua fé não significa nada. Se você crê em Deus e quer viver do teu jeito, não quer observar o que Deus diz, então você está fora. Você só está fazendo de conta que você vive com Deus, mas você vai ser condenado. Por quê? Porque nós precisamos observar a palavra de Deus, que nos instrui, que diz como nós precisamos viver, como nós precisamos estabelecer nosso comportamento diante da vida, das pessoas, dos nossos pais, dos nossos irmãos, da comunidade, né? Da vida de uma forma geral. Então Deus diz o que nós temos que fazer. Agora eu creio e vivo do meu jeito? Então eu estou o quê? Brincando com Deus? Nós precisamos pensar a esse respeito. E Paulo fala que essas pessoas têm muitas vezes a aparência da piedade, mas nega a eficácia dela. Tem gente que só tem aparência de bondade, mas não são pessoas boas, porque não andam de acordo com o amor de Deus. Né? E ele diz, afasta desses indivíduos. Né? Então, a gente precisa pensar em nos separar mesmo de pessoas que vivem no mundo. Pessoas que são mundanas, que vivem enterradas no pecado. Nós não podemos ter amizade com essas pessoas. Porque amizade significa laços. Laços de energias, laços de espíritos, que podem nos contaminar, que podem nos fazer mal. Então nós temos que fazer escolha. É uma época que nós temos que nos separar. Né? Nos separar das pessoas do mundo. Hoje mais do que nunca. Os dias estão muito trabalhosos. Né? Ainda no capítulo 3, quando Paulo fala a respeito do papel da escritura, e é o que nós estamos aqui tentando fazer os irmãos compreender, ele diz que a escritura é inspirada no versículo 16. Né? Ela é proveitosa para ensinar, para nos dar respostas, que é redarguir, para corrigir nossa conduta e para instruir de uma maneira justa, de acordo com o ponto de vista de Deus. Então, o papel da escritura é mostrar como viver, como fazer. Se eu não tenho entendimento dela ou pouco me interessa, não vou saber como viver. Eu vou viver da minha cabeça, porque eu acho que é certo. Imagino que eu acho que é certo uma coisa bem suspeita, né? Que eu acho que é certo, porque eu sempre advogo a meu favor. Então, não serve a minha opinião, eu preciso saber qual é a opinião de Deus. É o que dizem as escrituras a respeito do que eu estou fazendo, o que eu estou deixando de fazer. Então, a situação é muito complicada nos nossos dias, né? Devido a esse espírito que hoje vai dominando o mundo, prejudicando a vida da nossa família, a vida da comunidade, a vida dos irmãos, lançando descrédito na palavra de Deus. A gente vai atravessando uma época bastante sensível, que traz bastante perigo para nós. Então, a escritura ela é para isso, para que o homem de Deus, né? A pessoa que anda com o Senhor, possa ser perfeito e perfeitamente instruído nas boas obras. Para eu poder saber como eu faço. E a escritura, ela diz como que a gente faz. Né? E muito foi dito, muito foi ensinado e que pouco se entendeu, a ponto dos mestres dizer, olha, então faz tudo com amor. E já que você não entende mesmo, procura fazer as coisas com amor. E o amor, ele é o zelo, é o cuidado. Né? É o cuidado que a gente tem com quem está à nossa volta. O amor nunca espera retorno. A gente não ama para alguém nos amar. A gente faz as coisas que precisam ser feitas, porque nós amamos todos que estão à nossa volta. Esse é o espírito ensinado por Cristo, é o espírito de servidão. Pouca pessoa tem, né? Pouca gente quer servir. A maioria quer ser servido. Né? Ninguém quer saber de servir ninguém, porque servir as pessoas não traz nenhum retorno visível, imediato, para aquele que serve. Né? Mas se nós não entendermos que essa é a base da vida, a servidão, nós não vamos jamais construir um mundo justo, uma sociedade que seja melhor. Então, o apóstolo aqui no seu discurso, ele segue assim dizendo a Timóteo, eu peço-te, né, que diante de Deus e de Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, né, instes, né, insista, a todo tempo, em relação a ela, e fora do tempo, a qualquer hora, redargas, né, responda, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Longanimidade é paciência, né, com toda paciência, para poder falar da palavra de Deus. Porque a gente precisa mesmo, todo o tempo que foi necessário, e nos dias de hoje, muito mais. Porque poucos tem interesse na palavra ministrada. Então, que a gente insista em fazer isso, insista em lembrar do Evangelho, insista em lembrar da vivência com amor, insista em lembrar das regras fundamentais da Escritura. Existem regras básicas que guiam a existência do ser, nós não podemos atropelar essas regras. Que é o não mentir, não roubar, não matar, não adulterar, ter só a Deus como aquele que preside a nossa vida, não ter inveja, e tantas coisas que faz parte do conhecimento básico, fundamental, e que muitas vezes a gente vai deixando de lado. Né? E o apóstolo diz assim, olha, virá o tempo, que é o tempo do fim, né, em que não suportarão a sã doutrina, e tendo comichão nos ouvidos, né, procurarão o conhecimento da ciência que possa atender os desejos do próprio coração, as suas concupiscências. Né? Então, virá um tempo que as pessoas não suportarão mais a palavra de Deus e se apoiarão no quê? No conhecimento que está aí, da tecnologia e tal, como muita gente faz hoje. Né? Pessoas acham que o mundo tem a resposta para tudo. Né? A gente vai saber que isso não é bem assim, não. Porque Deus vai trazer uma certa loucura, né, para essa ciência. Então virá esse tempo que as pessoas não se interessarão mais, desviarão seus ouvidos da verdade e procurando as fantasias. Né? Mas tu, ser sóbrio em todas as coisas, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, o que é sobriedade? É equilíbrio, a gente tem que ter equilíbrio em tudo que faz. Né? Não quer dizer que eu vou me fechar dentro de casa, mas a minha vida precisa ser guiada por um senso, né? Um bom senso. E o bom senso vem da onde? Ele vem da Escritura. Se eu não conheço nada, se eu não escuto a palavra, não vou à pregação, não me interesso por coisa nenhuma, bom, eu vou ser guiado pelo meu senso e não pelo bom senso de Deus. Né? Então a gente tem que ter essa sensatez para viver, esse cuidado em todas as coisas. Eu não posso viver de qualquer maneira. Eu preciso procurar observar dentro do possível aquilo que é a vontade do nosso Deus. Então é necessário ter sobriedade e sofrer também as aflições. são naturais da época que nós estamos vivendo, né? Passar aflições como um tempo de opressão, um tempo trabalhoso. Faz a obra do bom evangelista, daquele que anuncia as boas coisas. Aí ele diz aqui, ele segue dizendo que estava chegando a hora dele partir do mundo, né? Que ele tinha combatido o bom combate, que ele guardou a fé e que tinha uma coroa de justiça que estava guardada, que o Senhor iria dar para ele, não somente a ele, mas a todos que amarem a sua vinda, né? Então ele fala aqui, dando ênfase à vinda do Cristo, né? A volta do Senhor, como o tempo que vai marcar o começo de uma nova era. Então, nós precisamos ter essa esperança. Nós vivemos por causa disso, por causa do reino. Todos que foram antes de nós, também foi assim. Todos esperaram, estão esperando, assim como nós esperamos também, a chegada de um tempo de verdadeira justiça, e onde nós poderemos ver todos esses problemas e dificuldades do mundo solucionados, né, por Deus. Não é solucionados por político, não. Por Deus. Né? Quando vier um novo tempo, uma nova mudança, uma renovação de todas as coisas. Então, a gente precisa se preparar para isso. Né? Sabendo que os tempos estão esquisitos, né? Pelo menos, se você já percebeu isso, já é alguma coisa, né? A complicação é se você não estiver percebendo que está acontecendo alguma coisa. E tem alguns irmãos que dá a impressão de que não acha que está tudo certo, né? As coisas estão bem. A gente até aceita, sim, eles dizerem algumas coisas nesse sentido, porque as almas são muito simples. Elas não têm nem noção do que se passa na cidade onde elas moram. Como é que elas vão saber o que está acontecendo no mundo? Então, a atividade mental é bem comum, assim. É quase comer, dormir, né? Fazer sexo, se divertir com alguma coisa engraçada. Não passa muito disso. Né? O nosso nível de conhecimento, inclusive relacionado com a história do nosso mundo, e com os sistemas que tem na Terra, o que se passa no planeta, é bem primário. Então, assim, querer que as pessoas percebam um acontecimento global, é querer muita coisa. Né? Mas a situação não é boa, não. Estão fazendo da escuridão a luz, né? E da luz a escuridão. Estão fazendo do doce amargo, do amargo doce. Criaram leis para fazer o que todo mundo quer. Então, todos os males que o homem já inventou ao longo da história estão brotando na terra, como se fossem novas plantinhas. Não são novas, não, são antigas. São plantas antigas, conhecidas, e bem tratadas por Deus nos escritos sagrados. Então, a gente precisa ter bastante cuidado com o que a gente vai achando que está certo. Né? Se estão dizendo que está certo, é porque não está. Se o mundo está dizendo que está certo, que está bom, é porque não é verdade. Porque quem é amigo do mundo não é amigo de Deus. Não é isso que está escrito na Escritura? Ah, então nós somos poucos. Nós somos poucos mesmo. Mas bem poucos. Não existem multidões atrás do Evangelho, atrás de Deus, atrás de coisas relacionadas com a Escritura. Então, eu penso que nós já estamos percebendo que há algo estranho se passando no mundo. As pessoas estão muito fora do normal. E as mentes estão cativas, já não há quase mais espaço para você conversar sobre nada. As opiniões estão formadas. Então, esse é um tempo, como nós dizemos, afirmamos a princípio, é um tempo bastante complicado e trabalhoso, né? Um tempo de opressão, porque a gente vai ficando sufocado, né? Pela opinião de todos, que não passa da opinião do mundo. Então não há espaço para a palavra de Deus. Acredito mesmo que depois da pandemia havia em nós uma expectativa nós que estamos à frente das comunidades, né, as lideranças, de que os irmãos voltariam animados, né, com outro espírito. E, na verdade, a comunidade ficou destruída. Né, depois da pandemia, o espírito sumiu, o espírito da igreja. Então, restou muito pouca coisa. Então, vivemos uma época assim, de incertezas em relação aos dias vindouros. E aí o mal acha espaço para infiltrar facilmente nos corações e semear essas doutrinas mundanas que estão por toda a parte. Então, nós precisamos dobrar a nossa vigilância, né, para a gente combater esse bom combate até que o Senhor volte e seja possível estabelecer aí a nova ordem, né, que a gente fala tanto e que pouca gente entende. Paulo finaliza aqui dizendo coisas bem particulares, né, relacionadas com a vida dele. Ele pede para Timóteo ir ter com ele, né, aí no versículo 9, ele diz que foi desamparado por um dos irmãos. Então ele estava bem sozinho, né? Pede para trazer a roupa dele, a capa, alguns livros que ele tinha esquecido e tal. Fala desse Alexandre, que foi um cara que fez muito mal para o Paulo. Ele resistiu à palavra, né? Então a gente tem também que ter esse cuidado. Assim, se uma pessoa resiste muito à palavra de Deus, não insiste não. Deixa ela com Satanás. Certo? Satanás é um sistema. Deixa o diabo bater nela. Para que lá na frente a alma possa ser recuperada, né? Então quem resiste muito é que não tem mais condições, a mente está fechada, não entra mais nada lá, então não adianta ficar falando, insistindo com aquilo, né? Então o versículo 15, Paulo fala disso, guarda-te dele, né? Porque resistiu muito às nossas palavras. Então pessoas que resistem são pessoas mal assistidas, não há muito o que fazer. Né? Falou que ninguém foi na defesa dele, foi preso várias vezes por causa do evangelho, mas que isso não lhes fosse imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, né, para que em mim fosse cumprida a pregação, né, aos gentios e tal. Então ele fala aqui da solidão dele, e penso que é assim mesmo, né? A gente trabalha para Deus, vive mesmo uma vida mais solitária. Olhando para a história, né, a gente vê que foi assim mesmo, ó, com todos os homens de Deus. E quem serviu a Deus sempre esteve nessa solidão, né, sentindo um pouco abandonado. O Salmos fala muito dessa situação também, né, que Davi se sentia muito sozinho. Então, assim, o que nos consola é essa história mesmo, né, do povo que fala que a gente vai passar por essas aflições, mas que a gente vai superar esse tempo e uma nova ordem de coisas será estabelecida e todos nós viveremos em paz para criar nossos filhos, desenvolver nossas famílias e o verdadeiro conhecimento, né, das coisas. É que Deus nos ajude, né, que possamos não ser tragados aí por esse leão, está rugindo aí com toda a sua força, enganando multidões, vestindo várias capas, né, de cordeiros. Mas por baixo é um lobo devorador, né? Está mentindo para muita gente. Muita gente está ouvindo esses mentirosos, né, inclusive dentro da comunidade. Então que nosso Deus possa salvar quem puder ser salvo, né? E quem não puder, deixemos que a vida e possa levá-los, né, a uma experiência que com certeza será uma experiência bastante dolorosa. É que Deus possa ir separando, porque já é tempo dessa separação. Então, às vezes pode haver no meio de nós pessoas que já estão condenadas, pessoas que estão com pensamento totalmente fora do que a gente tem pregado, né? Então, que Deus possa levá-los embora, para que eles não fiquem trazendo um prejuízo a nós, contaminando outros irmãos, ou trazendo uma energia ruim aqui para dentro da comunidade ou nas nossas oportunidades de reuniões. Então, que Deus possa já ir separando essas figuras, né, para que nós nos preparemos devidamente para enfrentar os tempos de mudanças que devem chegar na Terra nos próximos anos. Tá bem? Sejamos guardados no amor do nosso Deus. Ele derrame sobre nós as suas bênçãos e a sua bondade. Amém.